A gente já estava com mais de 90 inscrições lá. Então, assim, é uma grande número de escolas, né? Sempre antenadas para poder trazer as crianças alfanatifes.
Em relação ao público em geral, tem algum tipo de pagamento que é feito ou a entrada é gratuita?
Ó, a nossa programação, né, em sua grande maioria, ela é gratuita. Tendo a possibilidade do acesso, né, através do ingresso pago, são a preços super acessíveis, né? Mas a grande programação, né, ela acontece de forma gratuita.
Ô Camila, e em relação aos talentos mirins, a Mostra de Talentos Mirins, o que é essa mostra? Como é que funciona esse espaço com as crianças?
Então, a gente fala bem assim, né? Fiquem ligados a todas as instituições, né, que trabalham com crianças. A Mostra Talentos Mirins é o nosso grande chamariz para vocês, né? Então, assim, tem grupos de crianças que fazem teatro, música, recita poesia. A Mostra Talentos Mirins, né, onde a gente coloca as crianças no palco. Então, assim, eles serão o grande protagonista nessa mostra. Então, a gente reforça com você, né, que está ouvindo a Rádio Povo agora pela manhã, né, vai ouvir nossa entrevista logo mais. Fiquem ligados. A Mostra Talentos Mirins, ela acontece, né, para o público na faixa etária de 6 a 13 anos. Temos o nosso regulamento, né, onde passa todas as informações, e a gente convida, né, as instituições a estarem conosco. A Mostra Talentos Mirins, ela vai estar acontecendo no dia 1º de outubro, né? Então, assim, é o dia dedicado para que as crianças, elas possam ser protagonistas, no nosso palco, né? Que a gente vai estar recebendo vários grupos, e no dia 1º de outubro, a gente convida a todas as crianças, né, que fazem teatro, fazem atividades artísticas, a poder estarem conosco.
Ô Camila, para a gente finalizar, a data, o início, né, do evento e onde ele vai acontecer aqui em Feliciano, para a gente ratificar mais uma vez as pessoas que estão acompanhando a entrevista a partir de agora em relação ao início da FENATIPS, que teve essa mudança em decorrência do calendário eleitoral de outubro, mas ela vai ser aí no finalzinho de setembro, esse evento importante.
Exato, Berinaldo. A gente reforça, né, que o FENATIPS esse ano ele acontece excepcionalmente de 21 de setembro a 2 de outubro, nos teatros aqui em Feira de Santana. Então, o Teatro do Cuca, Margarida Ribeiro, Teatro Maestro Miro, Centro de Convenções vão ir. O auditório da Seduc também vão estar recebendo a nossa programação. Então, fiquem ligados, né, no nosso Instagram, fenatifes.festival, que a gente está sempre divulgando, né, a nossa programação.
Ok, Camila, muito obrigado, viu, pelas informações. E daqui para lá a gente volta a se falar, não é? Para falar do FENATIFES.
Exato, a gente espera, né, retornar aqui para falar do nosso lançamento, falar também da nossa toda a nossa programação, né, e a gente aguarda todos vocês.
Ok, aí conversamos aqui na Povo FM com Camila Dias, que é integrante da equipe organizadora do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana. Ô, meu querido Alberto Henrique, a gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta já já com muita informação. Até às 8 horas da manhã é o primeira página, a marca da credibilidade, o que mais cresce em audiência em toda a Bahia. O intervalo é rapidinho, o nosso WhatsApp. O WhatsApp do povo liberado. Pode participar à vontade. Aqui você não precisa pedir licença, não. Não precisa bater na porta. Aqui é a casa do povo. Olha a hora para você não perder o seu horário aqui na Povo FM. 7h40.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
Ouvindo? Quer participar? Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23h, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil. Nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você. você com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taio Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Borinaldo. Bom dia para todos da Rádio Povo. Ô, Borinaldo, na segunda-feira, um carro pequeno porte bateu no animal, um fordinho, um filhote. A 7 metros da entrada do lixão aqui, na Nova Esperança. E até hoje, tava dois animais russos. Um animal branco, que o pessoal chama de russo. E até hoje, estão rodando. Hoje, por acaso, terça-feira, estava lá, a égua sumiu, o cavalo ficou e o pordinho morreu.
Ô Beto, meu amigo Beto, bom dia para vocês aí da Rádio Povo, Berinaldo Cazumbá e toda a família que faz a Rádio do Povo. Beto, é o seguinte, esse asfalto aqui do Retiro, Beto, do aeroporto a Retiro, continua pior, Beto. Acabou de uma vez, não tapa buraco. Sabe o que eles fizeram? Tapa um buraco aqui e pula 5, 6. Parece que não tá tendo um material para tapar os buracos. Beto, não tem quem passe. Eu passei ontem, estourei mais um pneu do carro. Tá péssimo, Beto. Péssimo, meu irmão. O negócio tá ficando feio. Taparam um buraco e pula 50. O negócio tá ficando feio, viu? Não faz nada, Beto. Tá incrível. Você vê, tinha uma caçamba de asfalto. Os meninos tapando um buraco. Aí levaram pra outro lugar. Taparam um buraco. Aí ele pula 5, 6. Tá lá, prova lá. Pode passar lá pra você ver. Você não tem como andar mais, meu irmão. Tá um negócio difícil. Torna a cobrar aí, Beto. Pra ver se alguém faz alguma coisa. Bom dia pra vocês, viu?
Mudança, os motoristas que trafegam. Ô, Berinaldo, bom dia. Ô, velho, é o seguinte, a gente já fez uma reclamação aqui, já é a quarta vez, aqui na Gabriela, na Rua Flamengo, de frente ao Milagre, que é uns carros que estão abandonados aqui, e é de responsabilidade de uma oficina, certo? E esse carro está causando problema sério aqui na rua. Já foi falo, já ligaram para a prefeitura, para a secretaria, porque ninguém toma providência, ninguém. Aí eu estou mais uma vez ligando para você, para alertar aí esse pessoal, ver se esqueceram de mandar olhar isso aqui, entendeu?
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete e 46, 7:46, 7:46, 7:46. Atenção, viu? Atenção, a Caixa Econômica Federal começa a depositar nesta sexta-feira, dia 31, a participação nos lucros do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores que tinham saldo, em contas ativas ou inativas até o dia 31 de dezembro de 2025. Ao todo, serão distribuídos 13,04 bilhões, valor correspondente a 89% do lucro obtido pelo fundo do ano passado. Cerca de 132,2 milhões de trabalhadores terão direito ao crédito. O valor recebido varia conforme o saldo existente em cada conta do FGTS no último dia de 2025, Deise.
A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da CEMOB, alerta os estudantes universitários sobre o prazo da revalidação do cartão Via Feira Estudante. O procedimento referente ao segundo semestre do ano letivo deve ser realizado até o dia 31 de agosto, exclusivamente pela internet, sem qualquer cobrança de taxa. O benefício é destinado aos alunos de instituições públicas e privadas de ensino superior que utilizam transporte coletivo urbano no município. A atualização cadastral é obrigatória para garantir a continuidade do desconto da tarifa. Para efetuar a revalidação, o estudante deve acessar o site oficial do viafeira.com, possuir um e-mail válido e anexar a documentação exigida em formato PDF ou imagem. O estudante realiza o envio do atestado de matrícula atualizado, emitido há pelo menos 30 dias, carteira de identidade CPF, além de comprovante de residência e foto recente. Verinaldo.
7h48, a informação não para. Alberto Henrique.
Na página policial, Berinaldo, homem de 28 anos, suspeito de uma série de furtos que fez a mais ou menos 15 vítimas, isso entre Alagoinhas e Feira de Santana, foi preso em flagrante nesta segunda-feira. E segundo a Polícia Civil, ele havia deixado a prisão no último dia 17 e voltou a praticar os crimes. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram e localizaram o homem em uma construção no centro da cidade. Um dos aparelhos foi recuperado e devolvido ao proprietário. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso em 2025 pelo mesmo tipo de crime. Na ocasião, ele foi apontado como autor de furtos que tiveram 11 vítimas, Berinaldo.
7h49, vamos voltar para J. Bezerra e ele vai falar para o Tayu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue. Está na hora de você cuidar da sua saúde. Vá hoje ainda em uma farmácia, aí, pertinho onde você mora, no seu bairro, na sua cidade. Não deixe para amanhã, não. Vá cuidar da sua saúde. Anote, Tayu Caroba. Tayu Caroba é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a sua circulação. Tayu Caroba, você encontra nas boas e nas melhores farmácias. Vá hoje ainda e peça o seu. Vamos voltar a J. Bezerra, chegando com mais informações aqui no Primeira Página. 7h50, Jota.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E o anúncio da ordem de serviço que deu início às obras de reestruturação completa do Centro de Saúde Especializado CSE, Dr. Leone Coelho Leda, em frente ao antigo Piratênis Clube, PTC, Rodrigo Matos, que é o secretário de saúde, falou na prática como fica o atendimento após a transferência dos serviços para a reforma da unidade.
Estavam aqui. Olha, a saúde não pode parar, continua sem solução de continuidade, ou seja, não interrompe serviço nenhum. Dois novos locais receberão de forma temporária os serviços que aqui tinham, como hepatite, como DST AIDS, como hanseníase, até essa obra ser concluída e a gente ter a oportunidade de qualificar o serviço ainda mais. Feliz demais por a gente estar aqui segunda-feira, dando ordem de serviço, você viu aí, retroescavadeira já funcionando, para que a gente possa acelerar esse processo e essa transferência seja apenas momentânea, temporária, até a reforma completa aqui.
E qual a orientação dos pacientes que buscavam atendimento aqui nesse local?
Nós já divulgamos massivamente em rede social, vamos intensificar na rede social, através da imprensa também, o endereço de cada unidade, para que a gente possa ter a oportunidade de manter o serviço, as pessoas saberem que o serviço está mantido. Nós também atendemos aqui regionalmente, viu? Isso é importante, Jota, saber que a gente atende regionalmente e estamos comunicando às secretarias municipais de saúde da região para que elas possam saber e avisar também aos seus munícipes.
A distribuição de medicamentos
distribuídos às pessoas com soro positivo permanece.
Mantido, 100%. Não há perda de serviço, não há perda de atendimento, não há perda de entrega de remédio. Temporariamente irá para outro lugar para que a gente possa requalificar aqui. A gente ainda pensou e conversou com a empresa a possibilidade de fazer por etapas, mas isso iria atrapalhar muito o andamento do serviço, da obra, no caso da requalificação, e poderia oferecer risco, óbvio. Algo que oferece risco a gente não pode permitir, então colocamos em duas outras estruturas temporariamente até a coisa aqui poder finalizar e a gente poder trabalhar aqui na nova estrutura.
Na prática, qual a importância de tudo isso, desses trabalhos na saúde?
Se eu fosse resumir, eu diria que é dar dignidade às pessoas. Dignidade é um termo forte, mas importante. Veja, aqui tem importância histórica, porque aqui é a primeira unidade de saúde que foi construída pelo governo do estado na nossa cidade. Aqui tem importância geográfica, a gente está no centro da cidade, precisa ter uma coisa estruturada, bonita, como Feira de Santana merece. Aqui tem importância assistencial, porque trata muita gente, cuida de muitos serviços. E tem importância epidemiológica, porque os dados aqui são importantes para que a gente possa traçar as estratégias e cuidar de feira de uma forma mais técnica, como a gente costuma fazer. Então, é uma importância gigantesca de todos esses pontos. Então, é realmente sensacional trabalhar no governo onde tem um líder como prefeito, tem essa visão estratégica e investe efetivamente em saúde. Ele fala, ele faz.
A Rádio Povo, em nome do nosso diretor-presidente, Roberto Paz, agradece sua participação.
Um abraço, sempre à disposição para todos da Rádio Povo.
E começamos com o Rodrigo Matos, secretário municipal de saúde de Feira de Santana, falando sobre as transferências dos procedimentos, dos atendimentos do Centro de Saúde Especializado CSE, o Dr. Leone Coelho Leda, leva o nome do Dr. Leone, a transferência até o que finalize toda a reforma, as obras, reestruturação completa dessa unidade na cidade de Feira de Santana. Falando para ti, Genol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete e cinquenta e quatro. Valeu, J. Bezerra. Rapaz, já começaram, né? Já tem um tempo, né? Mas agora tá na época, hein? Período propício. Haja pesquisa. Essa aqui tá registrada. É uma pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira. Quest divulga a mostra como está a disputa para o governo da Bahia. São dois cenários. No primeiro turno, com diferentes combinações. A ACM Neto, segundo a pesquisa, teria 39 e Jerônimo 38. Um empate técnico aqui na Bahia. E a ACM Neto, que há meses, né, liderava, segundo pesquisa de vários institutos, agora já um empate técnico. O detalhe, tem uma pesquisa que foi registrada nos últimos dias aqui na Bahia. Você lembra, desde o instituto, você lembra que na eleição de 2022... todos os cenários, há um ano e meio antes mesmo da eleição de 2022, já dava a vitória de ACM Neto no primeiro turno. Isso. Todos os cenários, todas as pesquisas. E aí, teve um instituto, isso em 2022, que cravou a vitória de Jerônimo Rodrigues.
Isso.
De Jerônimo Rodrigues. Apenas um instituto. E o instituto, ele cravou alguns dias antes a vitória de Jerônimo e aconteceu. Esse instituto realizou agora, até ontem, uma pesquisa, é o Atlas Intel. Ele registrou pesquisa aqui para o governo do estado. Está faltando agora divulgar. Deve sair nos próximos dias, de hoje até sexta-feira. Está registrado, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral. Foi o único instituto que acertou
Exatamente.
O resultado das eleições aqui na Bahia, o Atlas Intel. Os outros todos davam a vitória de ACM Neto. Aí é aquela coisa, viu? Tem pesquisa para todos os gostos. Para quem acredita, para quem não acredita, para quem se ilude, para quem quer se iludir, para quem não gosta de se iludir, tem para todos os tempos. Eu sempre falo que a pesquisa, sabe qual é, Deise? A pesquisa certa...
A da urna.
É a na urna. Quando você vai lá, ó, pim, 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 e mete o dedo. Essa é a pesquisa. Tem pesquisa pra... Tem gente que gosta de se iludir, tem gente que não acredita, tem gente que acredita, tem gente que fica sem dormir, mas a pesquisa boa é a da urna. 7h57.
E a melhor de todas é aquela que sai. Quando bate... Pelo menos 7 horas, 7h30, aí o resultado sai.
Essa é a pesquisa. É. Um ótimo dia para você, Deise, e até amanhã.
Bom dia para todos e até amanhã.
O Alberto, muito obrigado. Até amanhã, a partir das 6h, aqui no Primeira Página.
Um abraço, Berinaldo, a todos. Até amanhã.
Muito obrigado a você pela audiência. Muito obrigado, gente. Um dia abençoado, uma quarta-feira maravilhosa. E amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez, 6h, com o jornal Primeira Página. Mas continue aqui na Povo, 9h30, tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. A gente volta meio-dia com mais informação no Dinâmico News. Um abraço, gente, muito obrigado, continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira Página, Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia.
Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Quero indicar ao Banco Central também uma queda da taxa de juros, o que é bom para empresários, para comerciantes, para a sociedade. Ou seja, o emprego está batendo recorde. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. o investimento a todo vapor, inclusive investimento na construção civil. O Minha Casa Minha Vida deve fechar o ano com 3 milhões de casas entregues, contratadas. Então, só notícias boas da economia, isso vai fazendo a economia, a candidatura do presidente ganhar solidez e com fé em Deus. E ele é merecedor, aos seus 82 anos, de ter esse reconhecimento do Brasil, de ser eleito no primeiro turno. Eu diria que a eleição do Lula é importante não só para o Brasil, ela é importante hoje para o mundo inteiro. O Brasil tem sido uma referência de palavra de ponderação, de equilíbrio, a favor da paz, a favor da mediação dos conflitos. É hoje uma voz ouvida. E olha que o Brasil não é nenhuma potência atômica, não é nenhuma potência militar, mas tem sido uma voz escutada na Europa, na Ásia, no mundo árabe, ou seja, o mundo inteiro tem parado para ouvir a voz do Brasil, a voz do presidente Lula. E eu acho que o mundo civilizado torce hoje pela eleição do Lula, porque o mundo anda meio confuso, com muitas guerras acontecendo, muitos conflitos comerciais acontecendo, liderados pelo presidente dos Estados Unidos, que estimula esse tipo de postura. Mas eu acho que o presidente Lula tem tudo para ganhar, e obviamente isso repercute nas eleições estaduais, especialmente no Nordeste, no Norte, eu diria em Minas também tem uma força grande a candidatura do presidente Lula.
Agora, Rui, tem muita gente que diz o seguinte: Lula 1 e Lula 2, o povo brasileiro estava num estágio, não é, que ele tirou do mapa da fome, começou a dar dignidade, as pessoas começaram a viajar de avião. Esse simbolismo que é fundamental, você sabe disso, né? Comprar seu carro, ter sua casa, tudo. Mas que no Lula 3, a vontade do povo, na sua grande maioria, já é diferente. Ele quer ser empreendedor, ele não quer necessariamente ter uma carteira assinada, ele quer ser empreendedor. E ele quer ser elevado socialmente. E que isso não está acontecendo. Quer dizer, você fala aí, a economia está bem, a inflação está diminuindo, mas se você sair fazendo uma pesquisa com uma grande parte aí da população, vai dizer, não, está tudo muito caro, eu não quero carteira. Rapaz, é incrível, Rui, você é jovem, mas você se lembra como as pessoas lutavam para ter uma carteira assinada, rapaz. Era, hoje você diz, não quero carteira assinada, não, eu quero ser empreendedor. E nesse sentido, eles se afastam disso, não valorizam tanto essa política do governo Lula. O que é que você acha disso?
Olha, eu diria, Mário, que são fases e etapas. É evidente, o ser humano que está passando fome, que não tem o que comer, ele naquele momento ele quer ter acesso à comida, ele está desesperado, precisa ter alimentação de manhã, de tarde e de noite. Quando o filho dele não tem uma escola, ele quer que o filho tenha uma escola. Quando você vai atendendo, colocando ele no patamar que as necessidades básicas dele começam a ser atendidas, as necessidades mínimas, obviamente é natural do ser humano, ele começa a ter sonhos maiores, ele começa a sonhar em progredir na vida, em melhorar de vida. O Lula 3 fez muitas ações para melhorar a renda da população mais baixa, por exemplo, a isenção da conta de energia para quem consome até 80 quilowatts, que as pessoas hoje não pagam a conta de energia. Mas muita gente diz assim, olha, eu quero pagar, porque eu não quero consumir só até 80, eu quero poder consumir 200 watts, eu quero poder ter um ar-condicionado em minha casa, dois ar-condicionados no meu quarto, no quarto dos meus filhos. Então, ou seja, as pessoas passaram a desejar mais, e está correto, mas é evidente que as coisas vão acontecendo por etapa. O Lula pegou um país desmontado, com quase 14 mil obras paralisadas, o Ministério desmontado, como eu disse aqui, um déficit fiscal de 170 bilhões de reais. Eles endividaram o país, quase quebraram o país para tentar a reeleição. E eu diria que neste governo Lula retomou credibilidade, retomou os programas, retomou o investimento, retomou o que é fundamental para um país do tamanho do Brasil, a credibilidade internacional. O mundo passou a investir fortemente no Brasil, O Brasil passou a exportar fortemente, está a cada mês batendo o recorde de exportação. E isso vai se traduzir, mas eu não tenho dúvida em poder afirmar isso, nos próximos anos, em um patamar novo para o povo brasileiro, para o trabalho, para a tecnologia. O Brasil precisa migrar à semelhança do que a China fez, do que a Coreia fez, do que o Japão fez, para ir crescendo no domínio da tecnologia, no domínio da produção científica, no domínio do saber. A divisão de renda entre os países hoje não se dá mais pela manufatura propriamente dita. Se dá pela criação, pela tecnologia, pela engenharia, pela coisa mais sofisticada. Então o Brasil está ampliando, e por isso o Lula criou mais 100 escolas técnicas. Aqui na Bahia são mais 8 institutos federais de educação. Ampliou e reforçou aquelas universidades que Dilma tinha aberto e eles pararam de consolidar as universidades. Está investindo novamente. Então acho que é uma excelente oportunidade da gente debater com o povo brasileiro como dar passos mais largos para propiciar que as pessoas possam, os jovens especialmente, começar a sonhar com o futuro de engenharia em tecnologia, de engenharia genética, enfim, no que o Brasil precisa avançar para ir disputando essa faixa de renda entre os países do mundo que mais investe em tecnologia, em conhecimento e em transformar o conhecimento em produtos. É isso que os países mais avançados fazem. Por isso que a China, a Coreia estão ganhando e avançando sobre a economia dos Estados Unidos, que está em declínio forte, porque os Estados Unidos perdeu a capacidade de produzir e concorrer em larga escala a tecnologia com esses países.
Agora, uma coisa também é o seguinte, segurança pública parece, e tudo indica que vai ser, e que é um anseio da população brasileira, e vai ser uma coisa que o governo Lula vai ser combatido, e aqui o governo da Bahia também. Você vê, só para a gente se lembrar, aquele celerado governador do Rio de Janeiro, Cláudio, rapaz, eu não sei como é que... aliás, o Rio de Janeiro, meu amigo, que tem todo mundo preso, né? Vai lá e mata 120 pessoas na rua, aquela cena terrível. E a população aplaude e diz, pelo menos alguém fez alguma coisa. Com isso, ele não avançou um centímetro no território ocupado por traficantes ou milicianos, mas fez um grande espetáculo, com apoio da população. Então você veja o seguinte, aí as pessoas dizem, sim, mas e o governo federal, né, que sempre achou que isso é um assunto dos estados, não é somente dos estados. E aqui na Bahia, você sabe que a CM Neto está trabalhando e sempre colocando, porque sabe que isso reflete na população. Quando você vê a população, para mim isso é uma coisa incrível, para dizer, pô, não, que bom, pelo menos fez. Eu outro dia, conversando aqui com um policial, eu disse, vem cá, rapaz, você não acha que isso é uma forma bárbara de se tentar combater a violência, sair matando? Quantos daqueles eram realmente bandidos? Quantos daqueles estavam com a arma na mão e enfrentaram a polícia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí vira um cidadão e diz, não, eu só lamento pelos 4 policiais que morreram. Pô, não é assim? Vida humana é assim? O que é que você acha disso?
Ô, Mário, esse é um tema muito complexo, e que, para resolver, eu digo sempre que o povo tem uma forma mais simples de tratar isso. O povo resume assim, ó, a polícia prende e a justiça solta. A polícia prende e a justiça solta. O que significa isso? Significa que o povo brasileiro, corretamente, está indignado, revoltado com esse sistema de justiça e sistema de segurança. Quando eu digo sistema, porque você que está me ouvindo, é errado, é absolutamente errado, equivocado, considerar que segurança pública é apenas feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil ou pelo guardas presidiários. Está errado. Primeiro que a polícia pode prender, agora tem que apresentar no mesmo dia, em 24 horas, ao juiz. Quem mantém a pessoa presa ou não é o juiz. Depois a polícia instrui o esquérito, o Ministério Público eventualmente faz a denúncia, e quem julga, condena ou não é a justiça. E, portanto, esse sistema precisa mudar no Brasil. Eu digo sempre que a impunidade é irmã gêmea da criminalidade, de qualquer criminalidade. Toda vez, e todo o país, isso está na história da humanidade, que a impunidade cresce, a criminalidade vai crescer, necessariamente. E, portanto, nós precisamos reformar esse sistema de justiça. O presidente Lula mandou uma PEC de segurança pública para o Congresso Nacional e o Congresso até agora não votou. O que diz a PEC? PEC é projeto de emenda constitucional para mudar a Constituição. Para quê? Para dar mais poderes ao governo federal de atuar na segurança pública. E o presidente Lula já disse publicamente: quando aprovar a PEC, eu crio o Ministério da Segurança Pública no Brasil, para que ele possa atuar junto ao Estado e às prefeituras, que agora tem poder de polícia, desde já quase 2 anos que o STF deu poder de polícia às guardas municipais, que tem poder igual agora à PM, para que a gente possa reforçar a segurança pública, já que nós temos organizações criminosas de âmbito nacional e até as organizações do Brasil hoje estão na América do Sul inteira. As duas organizações mais destacadas do mundo do crime no Brasil são organizações hoje transnacionais. E, portanto, o combate local ele é limitado, porque você não combate uma estrutura, uma organização que está no país inteiro, está na América do Sul inteira, apenas localmente. Isso, obviamente, o bom senso já diz que é impossível você destruir uma organização criminosa se ela está enraizada no país inteiro, na América inteira, apenas combatendo em um local exclusivamente. Então, a primeira coisa, aprovar a PEC. Segundo, a partir da PEC, aprovar novas leis no Brasil. A lei de execuções penais no Brasil é da década de 40. Eu já disse algumas vezes aqui a você, vou repetir. Acho que o mais sagrado na nossa existência é a vida humana, que é criada por Deus. E nenhum ser humano tem direito de tirar uma vida humana, seja ela quem for. E, portanto, não é admissível que uma filha mate a mãe e o pai para ficar com a herança e 3-4 anos depois esteja em liberdade, mesmo que seja liberdade parcial. Não dá para um jogador de futebol esquartejar a mulher, dá para os cachorros em 3-4 anos estar jogando bola e a população pedindo para tirar selfie. Você me desculpe, isso é uma inversão completa de valores. Então, o problema não é nem de aumentar pena no Brasil, que às vezes sai a imprensa divulga. Foi condenado a 30 anos, aí o povo diz, pelo menos esse foi condenado.
Vem cá, você...
Mas com 3-4 tá solto.
Tá, mas você, governador, 8 anos, como foi sua relação com a segurança pública?
Ô, Mário, eu vivi um momento difícil em vários aspectos. Primeiro que eu vivi um período onde eu tinha um presidente da República que abriu as porteiras para as armas. Arma de tudo quanto é calibre. Então, a bandidagem se armou no país inteiro. De fuzil, de arma de grosso calibre. Porque ele liberou geral. Ele incentivava, pegava uma criança no colo e fazia um símbolo de uma arma.
É.
A violência contra as mulheres, em várias faixas de renda, várias faixas de escolaridade, só fez explodir, crescer no governo dele. Ou seja, era um governo que incentivava a pancadaria. Não é à toa, você falou do Rio de Janeiro. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro não tem sido exemplo para o Brasil. Tudo, em política pública, o que sai dali tem sido péssimo. Não é à toa que eles vieram do Rio, e aquele modelito do Rio de milícia, não é à toa que as milícias começaram a querer se espalhar para o Brasil inteiro. O crime organizado e as facções existentes no Rio se espalharam no Brasil inteiro no governo deles. Então foi um período muito difícil onde eu estava lutando.
Você acompanhava pessoalmente?
Acompanhava, a gente fazia. Infelizmente nós tivemos pandemia, mas eu fazia reunião todo mês. E cada mês em um lugar. a gente fazia uma reunião, chamava o Ministério Público, a Justiça, o delegado, o comando da PM, e eu fazia por região, pegando as maiores cidades, Conquista, Chiquié, Teixeira, fazia cada mesa reunião em um lugar para discutir as ações de segurança ali. Então nós precisamos, o presidente Lula, por exemplo, iniciou um processo, e eu acho que o governador Geloni vai abraçar essa ideia, de aumentar o número de presídios de segurança máxima, com rigor de segurança máxima. O Lula agora aprovou um projeto, mandou e o Congresso aprovou, aumentando a restrição para líderes de organizações criminosas, para que as suas visitas sejam monitoradas e para que eles possam ficar em presídio de segurança máxima. Porque ainda tem essa, viu, Mário? Porque a justiça julga, não sei se você que está me ouvindo sabe disso, um preso é condenado, aí ele começa a dar ordem para matar alguém. Eu me lembro que durante o meu governo aconteceu várias situações dessas. A polícia monitora, vê que ele dentro do presídio está dando ordem para matar. Aí você leva ele para um presídio de segurança máxima, que nós temos um aqui. Aí, com um mês, dois meses, o juiz manda voltar. E aquele município que despencou o homicídio, quando o cara estava no presídio, volta a aumentar depois que ele volta. Então, quem é que é responsável pela guarda do preso? Não é o Estado? Não é o Executivo? Então, o Executivo tem que dizer qual é o presídio que aquele nível de periculosidade do preso tem condições de ficar. Mas, infelizmente, o marco legal brasileiro diz, não, ele tem que ficar onde está a família dele. O que é que o preso faz? No lugar que ele quer ficar, ele manda a família se mudar para lá. E aí eu digo assim, quem escolhe onde vai ficar preso hoje é o bandido. Ele escolhe, eu quero qual presídio, então família, muda para lá, e o meu advogado vai requerer a mudança de presídio, e consegue com extrema facilidade no Brasil. Então eu vou dizer claramente, o Congresso precisa votar a PEC do presidente Lula, para o Executivo criar o Ministério da Segurança Pública e passar a atuar fortemente combatendo as organizações criminosas. O Congresso precisa, e eu vou participar disso ativamente, se for eleito senador, mudar e atualizar a lei de execuções penais e a lei criminal do Brasil. Não se trata, repito, de aumentar penas. Se o cara matou a mãe, matou o pai, matou uma criança, matou a mulher, foi condenado a 20 anos, ele tem que cumprir os 20 anos. Não pode ser 3, 4 anos e o cara está solto. Então, é diferente do cara que roubou uma galinha ou roubou um saco de feijão. Quando ele tirou a vida de alguém, me desculpe, não tem argumento. Não tem um pai e uma mãe que se convença. Ele matou minha filha, meu filho, e com 3 anos o cara está solto. O que é isso, gente? O cara mata a mãe e o pai dormindo na cama dele e com 3, 4 anos está em liberdade. Então, ou muda isso, ou nós não vamos resolver segurança pública. O resto é demagogia, tá mentindo, enganando para a população. Então, é igual ao ex-prefeito fake, que prometeu, disse que ia resolver o problema de segurança.
Ex-prefeito que cidade?
O ex-prefeito de Salvador.
Ah, tá.
Que prometeu em alto bom som, eu botei na minha rede social, mano. Vou contratar 3 mil guardas municipais e vou resolver o problema de segurança de Salvador. Já que o Estado não resolve, eu vou resolver. Ele disse que ia contratar 3 mil nos primeiros 4 anos. Governou 8 anos. Quantos ele contratou? Nenhum. Então eu não consigo entender alguém que promete contratar 3 mil em 4 anos, governa 8 e não contrata umzinho. Se o cara não contratou 3 mil, tudo bem, mas eu me esforcei e contratei 1 mil pelo menos. Não, o cara não fez concurso 8 anos, não contratou ninguém e agora volta a falar de novo. Vou valorizar o PM, vou aumentar o salário, vou contratar gente. Ô cara pálida, você teve 8 anos e você não contratou ninguém. Então é a mesma coisa ele fala da saúde. O cabra disse que ia resolver o problema de creche. O que ele fez foi criar um Pix da creche, que agora inventou o Pix da saúde.
Então, como é esse negócio?
O Pix da creche, ele criou quando foi prefeito, dá 50 conto para uma mãe que não tem creche e resolveu o problema de creche. Ele criou essa modalidade e colocou Salvador em último lugar na oferta de creche no Brasil. Eu, como baiano, fico envergonhado. Das 27 capitais hoje do Brasil, Salvador está em último lugar em saúde e educação. Qualquer indicador que você olhar de saúde e educação, Salvador está em último lugar, ou penúltimo lugar, ou antepenúltimo lugar. Se você botar no Google, últimos lugares no Brasil em oferta de creche, aparece Salvador. Último lugar de assistência pré-natal, aparece Salvador. Último lugar de alfabetização até a idade certa, ou seja, até o segundo ano fundamental. Está Salvador nos últimos lugares. Salvador chega a estar, Mário, saiu o resultado esse ano, alfabetização na idade certa, A Bahia tem 417 municípios. Você sabe que posição Salvador ficou? Na Bahia. Não estou nem comparando com outras capitais. Na Bahia, posição 319. Ou seja, você que está me ouvindo, você acredita que a cidade mais rica da Bahia, a capital, está atrás de 318 municípios da Bahia em alfabetização? Dá para acreditar nisso? Então, eu tenho vergonha toda vez que aparecem os indicadores e compara Salvador com as outras capitais. E eles governam há 16 anos. Então, essas pessoas não têm nenhuma condição. É o que eu brinco dentro das reuniões nossas de avaliação. Difícil seria enfrentar uma eleição se nós tivéssemos em Salvador um exemplo de governo. Que o cara pudesse mostrar na televisão, olha o que nós fizemos na educação de Salvador, é esse modelo que nós vamos levar para a Bahia inteira. Olha o que nós fizemos na saúde de Salvador, é esse modelo que nós vamos levar para a Bahia inteira. Eu não diria graças a Deus, o povo de Salvador sofre com isso, mas eles não têm o que apresentar em Salvador. Se você for olhar o povo de Salvador, o cara disse que vai fazer Pix da saúde, ele não consegue fazer pré-natal, não consegue fazer exame nas mulheres. Se você botar uma repórter daqui do Metrópole, for na porta de qualquer multicentro de saúde ou for em qualquer unidade de saúde, você vai ouvir reclamação das mulheres que não tem remédio nos postos, que elas não conseguem fazer. Então, nós estamos lidando com alguém, com um grupo político que, ao administrar uma cidade como Salvador, colocou Salvador em último lugar nos principais indicadores de qualidade de vida, de saúde, de educação, e é isso que eles têm. Eles não podem, por isso que ele disse que ia para Goiás, ia para São Paulo, para tentar arrumar um modelo de mostrar para a Bahia, porque o modelo deles foi um fiasco aqui. E eu sempre comparo, Mário, com outras capitais. Fortaleza, eu pergunto ao povo de Salvador que tá e da Bahia, você sabe quantos hospitais tem Fortaleza? Municipais? Pode botar aí no Google, se você quiser confirmar o que eu estou falando. 10 hospitais municipais. 10. Recife tem quantos hospitais municipais? 8. Salvador tem quantos? 2. Os dois de porta fechada, mano.
Como de porta fechada?
Não tem emergência.
Ah, não tem emergência.
Não tem. Cajazeira inteira. Olha só, Cajazeira, Fazenda Grande, Águas Claras, toda aquela região central de Salvador. Tem alguma emergência da prefeitura ali? Não, nenhuma. Ali são mais de 300 mil habitantes. Não tem uma emergência, uma UPA. As duas emergências que tem são do governo do estado. Então, é esse modelo? O cara diz que vai criar PIX para saúde. Meu amigo, não crie PIX, não. Garanta um remédio no posto de saúde.
É subcontratar, né? Uma estrutura. É como por ele exemplo, diz... uma senhora que pode receber... 5 meninos para tomar conta, é isso?
Que você tá falando? Que ele faz na creche, ele deu R$50 a cada família que tinha criança em idade de creche e disse: eu não vou construir a creche, mas eu lhe dou 50 contos para você arrumar uma creche para matricular seu filho.
Ah, entendi.
Foi esse o programa que ele criou. Então, alguém que estiver infartando no interior, ele vai dizer o quê? Mandar 50 contos para a família, arrume um lugar que você vai fazer.
Mas, Rui, voltando para a segurança pública, uma das coisas é que o estado da Bahia tem maior letalidade policial. Tem as 5 cidades mais violentas do mundo, ou do Brasil. E eles, a oposição, durante a campanha, vai bater nesse assunto.
Deixa eu só dizer uma coisa, eu vou repetir o que eu já disse várias vezes. Óbvio que a violência nessas cidades, ou na Bahia, é alta. Agora, as comparações não são corretas, Marius. Por que não são corretas? E você pode pesquisar também no Google que eu vou lhe dizer. Outros estados brasileiros passaram a adotar a partir de 2010, o Rio de Janeiro a partir de 2010, São Paulo a partir de 2016 passou a adotar isso. Eles passaram a crescer o número de mortes não identificadas. Mortes, eles chamam mortes a investigar. Ou seja, eles não classificam como homicídio. Então, na estatística de homicídio, essa morte não aparece. O Rio de Janeiro, por exemplo, desde 2010, o número de mortes a investigar é maior do que o número de homicídio. Ou seja, alguém aparece com um afundamento de crânio. Não, eu não posso dizer que é homicídio. Isso aí, vamos investigar. Pode ser que ele tenha caído. Alguém aparece carbonizado, queimou o corpo. Não, não vou dizer que é homicídio. Ele pode ter, por acidente, entrou numa pilha de pneu, por acidente riscou o fósforo, por acidente ele se queimou. Ou seja, não classifica como homicídio. E todos sabem, tem até filme aí sobre isso, como é que se mata... Um mata o outro no Rio de Janeiro, bota dentro de pneu, de fogueira de pneu e toca fogo.
Rapaz, tem uma série na Disney chamada Impuros. Rapaz, é a cara do narcotráfico, um jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Como é que eu posso dizer que esse estado tem menos violência que a Bahia? Se eles não registram os homicídios. São Paulo não fazia isso até 2015. A partir de 2016 começou a fazer. Aí você olha a curva. Tem um gráfico que mostra isso muito claramente. Eu vou lhe mandar o gráfico. Cai a curva de homicídio e cresce a curva de mortes a investigar. E São Paulo também passou a ter o mesmo número de mortes a investigar do que de homicídio. A Bahia nunca fez isso. No meu governo, até muitos chegaram no meu pé de ouvido e disseram: Rui, está todo mundo fazendo. Vocês vão ficar ingênuo botando tudo como homicídio? Eles estão botando morte a investigar para derrubar o número de homicídio. Eu disse, eu não vou maquiar o número, não. Eu não vou mentir para a população, eu não farei isso. E a Bahia, graças a Deus, nunca adotou isso. Nunca adotou. E Jerônimo também nunca quis adotar essa farsa de transformar homicídio em morte. Se o cara está com uma perfuração, a bala é homicídio. A não ser que tenha o indício de foi suicídio. Se não tem indício que foi suicídio, é homicídio. Você pode não saber quem matou, a motivação, mas o cara parece tostado, queimado, carbonizado. Se não foi um acidente de carro, foi numa fogueira de pneu, obviamente é homicídio. Agora, você não sabe, pode não saber quem foi, qual é a razão, mas que é homicídio é, você vai classificar como homicídio. Se o cara é resgatado no fundo de um lago, com afundamento craniano, você vai dizer que foi afogamento, isso?
Agora me fale de cansaço da estrutura que você... Olha, a estrutura, você está muito tempo no poder.
Isso é coisa de Marte, porque se fosse cansaço a gente já tinha ganho eleição em Feira de Santana. Tem 28 anos que o mesmo grupo que é ligado ao grupo de Salvador administra Feira de Santana há 28 anos. O PT nunca administrou lá. A conquista está já há bastante tempo. Salvador tem 16 anos. Então, como ele participou do governo Fernando João Henrique, eu poderia dizer que tinha até 20 anos. Mas, contando só os dois, tem 16 anos. Então, o povo se cansa é da falta de remédio no posto de saúde. Um que uma mulher se cansa é ir no posto de saúde e não conseguir fazer o exame do filho, não conseguir fazer o preventivo. Isso a mulher se cansa, a família se cansa de matricular o filho numa creche e não achar creche. Não tem creche em Salvador. A população ainda consegue botar os filhos em algum lugar, porque Salvador tem 150 creches comunitárias. Isso cansa o povo. Agora, eu diria que o povo quer mais, sempre quer mais. E quem está no governo tem que ir ofertando mais. Por isso que, Mário, nós vamos... Se você olhar o que tem de moderno em Salvador, o que tem mais sofisticado, o que colocou Salvador num patamar de outras capitais do planeta, do mundo. Foi o Estado que fez ou foi a Prefeitura que fez? O metrô, quem fez? O governo do Estado. 40 quilômetros de VLT, que é um transporte altamente sofisticado, o mesmo equipamento que está aqui, roda nas principais capitais da Europa. Quem é que estava colocando? O governo do Estado. Na área mais pobre de Salvador, na área esquecida de Salvador. É uma revolução urbana que nós estamos fazendo no subúrbio e no miolo central da cidade. Todas as grandes avenidas de Salvador, 29 de março, Gal Costa, ligação para o subúrbio, quem foi que fez? O governo do Estado. Então, eu diria que todo esse ar de modernidade e de transformação urbana que Salvador passou nos últimos anos foi o governo do Estado que fez. Então, enquanto a gente constrói VLT e metrô, eles construíram o BRT. Enquanto a gente traz modernidade, eles estão com o ônibus caindo aos pedaços e é a pior avaliação da população sobre os ônibus da capital. Então, isso que o povo cansa de promessa. Eles prometeram várias vezes que iam botar 1.000 ônibus com ar-condicionado, 2.000 ônibus com ar-condicionado, iam resolver o problema e não resolveram. Aliás, Mário, eu disse outro dia, até prestei uma solidariedade ao prefeito Bruno, porque eu vi um ataque um forte ataque do ex-prefeito contra o transporte de ônibus de Salvador. Ele disse, realmente é muito ruim, a qualidade está péssima, se eu for eleito governador, eu vou chamar o prefeito para conversar. Ele só esqueceu que ele governou a cidade 8 anos. Ele esqueceu que quando ele foi prefeito, eu era governador, eu chamei ele no meu gabinete. Eu tive uma conversa com ele, eu disse, prefeito, não faça isso. Não faça leilão do sistema de ônibus. Salvador é uma cidade de baixa renda, de população pobre. O povo não tem condições de pagar essa conta. Se você arrancar 400, 500 milhões das empresas de ônibus para botar no caixa da prefeitura, sabe o que vai acontecer? 3 coisas. Primeiro, vai ter aumento de tarifa. Segundo, as empresas vão depreciar o serviço para tirar o dinheiro que eles botou no caixa da prefeitura. E terceiro, no limite, vai quebrar as empresas. Infelizmente, aconteceram as 3 coisas. Salvador está entre as 3 passagens mais caras do Brasil, o transporte depreciou e quebrou a maioria das empresas de ônibus. Por quê? Porque ele inventou arrancar 400, 500 milhões do caixa das empresas e da população para botar no caixa da prefeitura. Quando todos os outros prefeitos das capitais estavam fazendo o inverso, aumentando a ajuda para o sistema de transporte, ele resolveu arrancar dinheiro das empresas e ele quebrou o sistema de ônibus Salvador e agora estava botando culpa no atual prefeito.
Agora, lembrando disso, rapaz, uma vez eu perguntei a você, porque conversando com o Neto, que eu já entrevistei ele aqui, eu disse a ele, você se dava melhor com Wagner do que com Rui? Ele disse, Aí eu perguntei a você, Rui, por quê? Aí você, com aquela olhazinho meio irônico, disse, é porque Wagner tem olhos azuis, eu não tenho. Lembra disso?
Lembro, sim. E é verdade, Wagner é mais charmoso, é grisalho, tem os olhos azuis, eu não tenho. Eu vim da liberdade, tenho um perfil mais comum, não sou, tenho esse olhar europeu, esse estilo europeu, sorriso... tem um charme próprio, eu não tenho isso, então é natural que ele pudesse ter relacionamento melhor com o Wagner. Mas assim, a dificuldade que eu tive com ele, Mário, é porque eu não gosto de pessoas que torcem contra, torcem para dar errado a coisa dos outros. Eu morei na favela e todo domingo a gente batia a laje do vizinho, fazia feijoada, tinha tubaína para ajudar um vizinho a construir, bater a casa. A maioria ajudava, mas tinha aqueles aves agorentas, não vai dar certo, essa laje vai cair, vai cair, vai cair. É igual eu vejo hoje, o cara torce contra a Bahia, gente. Esse metrô não vai funcionar, eles não vão conseguir fazer, conseguimos. Não vai sair VLT, conversa fiada, estão mentindo pro povo, não existe VLT. Estamos fazendo 40 quilômetros, é a maior extensão de VLT do Brasil. Aqui para atender a área de maior
baixa renda. Ponte, rapaz.
Sim, aí agora pega. É agora torcendo contra a ponte. A virada tem engenheiro do caos. Os engenheiros estão agora querendo discutir com os engenheiros chineses como é que constrói ponte. Eu acho tão ridículo. Eu fico perplexo. Um cara torcendo contra. Não, um vai lá, faz um vidro, o outro faz um vidro. Eu vou dizer a vocês, a população da Bahia me conhece. Quem gosta, quem não gosta de mim, me conhece. E eu sempre falo, Mário, olhando no olho das pessoas. Minha mãe me disse, quando você quiser saber se alguém está falando a verdade ou mentindo, não olhe para a boca, olhe para os olhos. Eu costumo falar para as pessoas olhando para os olhos. Quem gosta, quem não gosta de mim, sabe que eu, quando falo, é para cumprir. Eu nunca prometi nada que não fiz. Prometi 26 policlínicas na Bahia. As 26 deixei funcionando. Então, ele prometeu 12 multicentros em 4 anos, só fez um. Prometeu fazer 3 mil concursos para a Guarda Municipal, não fez nenhum. Eu não, quando eu falo, eu cumpro. Vocês, parem de fazer brincadeira, porque daqui a 5 anos, vocês vão andar nessa ponte. Eu vou fotografar e filmar vocês andando na ponte. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. E acho engraçado quando todo mundo agora quer ser engenheiro de ponte. Quem está aqui, Mário, construindo essa ponte, e o embaixador da China estava aqui, o presidente Lula teve a oportunidade de conversar 3, 4 vezes com o presidente chinês Xi Jinping sobre essa ponte. E quem, o engenheiro responsável pela ponte, nada mais é do que o engenheiro que construiu as maiores pontes do planeta, do mundo. Eles lá construíram uma ponte de 56 quilômetros sobre o mar. A nossa tem só 13. É esse engenheiro que está aqui. E um bocado de, eu chamei de Zé Mané outro dia, um bocado de Zé Mané quer ficar discutindo a tecnologia de construção de ponte com os chineses. Então, eles trouxeram para aqui uma tecnologia que eu também não conhecia, que é porque eles fazem conta milimétrica sobre tudo, para escolher